Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Diário de um CEO, 33 Leis para os Negócios e a Vida, de Stephen Bartlett. É um livro de não-ficção voltado a negócios, liderança e desenvolvimento pessoal. Em vez de oferecer uma estratégia empresarial passageira, a obra propõe princípios mais duradouros, organizados em 33 leis distribuídas em quatro pilares: o eu, a história, a filosofia e a equipe. Bartlett combina sua experiência como empreendedor e apresentador de podcast com aprendizados extraídos de entrevistas com líderes, criadores e executivos de alto desempenho. O resultado é um guia prático, mas também reflexivo, sobre como pensar, agir e liderar com mais consistência. O livro interessa tanto a quem está construindo uma empresa, quanto a quem busca aprimorar hábitos, comunicação, cultura de equipe e critérios de decisão. Sua proposta central é mostrar que a excelência não depende só de técnica, mas de fundamentos humanos e organizacionais que sustentam o crescimento real. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, as leis do pilar, o eu, colocam saúde, hábitos e autoconsciência antes da ambição. Uma das bases do livro é a ideia de que qualquer conquista externa depende de uma estrutura interna minimamente sólida. No pilar o eu, Bartlett trata de hábitos, saúde, crenças e da narrativa pessoal que cada pessoa constrói sobre si mesma. A lógica é simples: decisões ruins, energia baixa e auto-engano comprometem a execução antes mesmo de uma estratégia ser testada. Por isso, o autor insiste em temas como sono, exercício, alimentação, disciplina e revisão de comportamentos automáticos. Não se trata apenas de bem-estar, mas de capacidade operacional para sustentar esforço ao longo do tempo. Outro ponto importante é a forma como a autoimagem influencia o desempenho se alguém se enxerga como incapaz, inconsistente ou vítima das circunstâncias. Tende a agir de acordo com essa história. O livro defende que reorganizar o ambiente, reduzir fricções e proteger a atenção é mais eficaz do que confiar apenas em forçar de vontade. Assim, o desenvolvimento pessoal aparece como pré-requisito concreto para liderança, negócios e criação de valor. Em segundo lugar, a narrativa pessoal e a comunicação aparecem como ferramentas centrais de influência, no pilar a história. Bartlett mostra que pessoas e empresas não competem apenas por produto ou competência técnica, mas por atenção, confiança e significado. A tese principal é que boas histórias organizam percepções, dão forma à identidade de uma marca e tornam uma ideia mais fácil de lembrar e compartilhar. O livro não trata storytelling como enfeite de marketing, e sim como um mecanismo de conexão humana. Isso vale para vender, liderar, apresentar projetos ou mobilizar equipes. Uma narrativa clara reduz ambiguidade, transmite intenção e ajuda o público a entender por que algo merece apoio. Bartlett sugere que histórias eficazes costumam ser simples, específicas e emocionalmente coerentes, porque o excesso de complexidade enfraquece a mensagem. Ao mesmo tempo, a autenticidade é tratada como condição indispensável quando a história parece fabricada, a confiança se rompe. O autor usa essa ideia para defender que empresas precisam comunicar não só o que fazem, mas a razão de existir e o impacto que pretendem causar. Nesse sentido, a comunicação deixa de ser acessória e passa a ser um ativo estratégico de longo prazo. Em terceiro lugar, a filosofia do livro defende princípios fixos em vez de táticas que envelhecem rápido. O terceiro eixo relevante é a distinção entre estratégia circunstancial e filosofia permanente. Bartlett argumenta que táticas mudam com o mercado, com a tecnologia e com o contexto competitivo, mas certos princípios continuam válidos em qualquer fase. É nesse ponto que entram as leis agrupadas em a filosofia, que funcionam como critérios para julgar decisões, priorizar recursos e evitar dispersão. A mensagem é que empresas frágeis costumam reagir demais ao ambiente e mudar de direção com facilidade, enquanto organizações fortes mantêm alguns fundamentos estáveis. O livro destaca a importância de foco, coerência e disciplina intelectual, para não confundir movimentação com progresso. Essa abordagem é útil porque obriga o leitor a pensar em regras de decisão, e não apenas em metas. Em vez de perguntar só o que fazer agora, Bartlett sugere perguntar quais princípios devem orientar o que fazer sempre. Isso é especialmente importante em momentos de crescimento, quando há pressão para improvisar. A filosofia, nesse contexto, serve como filtro para reduzir ruído, proteger identidade e sustentar qualidade mesmo sob incerteza. Em quarto lugar, o pilar à equipe mostra que cultura e liderança definem a qualidade da execução. Em A Equipe, o livro trata a organização como um sistema social, não apenas como um conjunto de funções. Bartlett enfatiza que o desempenho coletivo depende do tipo de ambiente criado pelo líder, da clareza de expectativas e da qualidade das relações internas. A cultura é apresentada como algo vivido diariamente, e não como discurso institucional. Isso significa que comportamentos tolerados, padrões de comunicação e decisões sob pressão ensinam mais do que qualquer manual. Um ponto recorrente é que a fase inicial de um negócio pode exigir intensidade, unidade e comprometimento quase total, enquanto fases posteriores pedem estruturas mais maduras e sustentáveis. O livro também sugere que líderes eficazes precisam reconhecer limites, pedir ajuda e admitir erros, porque vulnerabilidade bem colocada tende a aumentar confiança. Em vez de idealizar a liderança como autoridade incontestável, Bartlett a descreve como capacidade de alinhar pessoas em torno de um propósito comum. A equipe, então, não é apenas mão de obra, é o principal meio pelo qual a cultura se transforma em resultado concreto. Por último, o livro combina experiência pessoal, psicologia e linguagem direta, mas não é um manual técnico. Um aspecto importante da obra é seu formato híbrido. Bartlett mistura relatos da própria trajetória, observações colhidas em entrevistas e princípios extraídos de psicologia e comportamento, criando um texto acessível para leitores de diferentes perfis. Isso ajuda a explicar a popularidade do livro. Ele é direto, organizado em leis e fácil de consultar por tópicos. Ao mesmo tempo, essa estrutura faz com que a obra seja mais reflexiva do que operacional. Ela oferece critérios de pensamento e revisão de conduta, mas não substitui um manual completo de finanças, gestão ou estratégia corporativa. Essa característica é justamente parte de sua identidade. O livro se destaca por traduzir ideias complexas em linguagem simples e por propor que desempenho sustentável depende de coerência entre indivíduo, narrativa, filosofia e time. Para quem busca um texto apenas técnico, a obra pode parecer ampla demais. Para quem quer entender fundamentos de liderança e construção de projetos, ela entrega uma síntese útil. Seu valor está menos em fórmulas inéditas e mais na integração de temas que normalmente aparecem separados em livros distintos. Em conclusão, O Diário de um CEO, 33 Leis para os Negócios e A Vida é Indicado para Empreendedores, Líderes, Gestores, Profissionais em Transição de Carreira e Leitores interessados em desenvolvimento pessoal aplicado ao trabalho. Também pode ser útil para quem quer rever hábitos, melhorar a comunicação e entender como cultura organizacional afeta resultados. O principal benefício do livro está em sua capacidade de ligar temas que muitas vezes são tratados separadamente: autocuidado, narrativa, princípios e equipe. Em vez de prometer atalhos, Bartlett propõe uma leitura mais estrutural do desempenho, mostrando que a qualidade das decisões depende do estado do indivíduo e do ambiente em que ele atua. Entre livros semelhantes de negócios, ele se diferencia por adotar um tom mais íntimo e menos corporativo, combinando experiência real com reflexões comportamentais. Não é um manual técnico nem um livro puramente motivacional. Fica no meio termo prático o suficiente para orientar ações, mas amplo o bastante para provocar revisão de valores e de método. Por isso, tende a agradar leitores que buscam ideias aplicáveis sem abrir mão de contexto humano e organizacional. Se você quiser apoiar Steven Bartlett, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!